Campos, o CBN Total volta parabenizando todos os moradores da cidade de Nova Odessa, que hoje, 24 de maio, completa 113 anos. E está aqui nos estúdios com a gente no CBN Total o prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza, do PSDB. Prefeito, obrigado pela vinda aqui ao CBN Total. Parabéns aos cidadãos de Nova Odessa. É um prazer tê-lo aqui.
Bom, primeiro quero agradecer a Deus, agradecer aí Marco Guarizzi, que dá essa oportunidade aí junto à CBN, para que nós possamos falar um pouco do aniversário da nossa cidade, 114 anos, é uma velhinha jovem, né? E todos estão convidados, hoje nós vamos ter um grande evento lá.
114 anos, né? O jornalista está contando errado. Eu falei fora do ar, né, que questionaram aqui quem falou rua e avenida, se é a mesma coisa, se não é, e acabo de errar um ano na conta. São 114 anos,
114
portanto,
anos
da cidade.
Mas é normal.
Bom, e também o senhor estava aqui com a gente lá no estúdio, né? E escutando o boletim de estradas, né? Vieram pela Anhanguera, tá tudo tranquilo lá?
Tudo tranquilo. Muito bom, fluxo muito bom mesmo. Dá para andar no limite de velocidade.
Sentido Americana Campinas, né? Vindo de Nova Odessa. A gente fala de Americana, né? Uma cidade vizinha de Nova Odessa. Como é, né, administrar uma cidade aqui na região, que ela tem cerca de 60 mil habitantes hoje, tá ao lado de polos, né? Como Americana, como Campinas. O que a cidade de Nova Odessa busca, né, para ter a posição dela? Ser uma cidade industrial, como é Americana, por exemplo, ou é mais ligada ao comércio, quer colocar no meio da região metropolitana aquela tranquilidade do interior? Qual que é a característica do município hoje?
Bom, primeiro que Nova Odessa, ela tem uma boa localização, realmente, ela está próxima de rodovias estaduais, federais, você vê a Anhanguera, a SP-304, a Washington Luiz, enfim, aí você chega próximo do aeroporto, aqui a 20, 25 minutos do aeroporto Viracopos, a 1 hora e 40 minutos até o Porto de Santos, carga e descarga, e um dos maiores polos industriais, polos de tecnologia, está dentro da região metropolitana de Campinas. Então, quer dizer, competir com essas cidades fica muito difícil na questão de grandes indústrias, né? Então, nós achamos um nicho que realmente a nossa região não estava ainda observando, que é que a qualidade de vida. Então, Nova Odessa, ela investiu em saneamento básico. Nova Odessa hoje tem 100% de tratamento de esgoto. Nós temos hoje uma estação de tratamento de água que até 2020 para mais de 100 mil pessoas. Melhoramos ruas, avenidas e também as entradas da cidade, diminuímos o índice de crianças, melhoramos a educação com o índice de crianças fora da escola, quer dizer, zero, graças a Deus, creches e o que é da obrigação do município, e a segurança, vídeo monitoramento. Então, quer dizer, você tem toda uma cidade tranquila, não está tão no interior, porque está dentro dos grandes centros.
Sim.
Mas oferece aí uma paz, uma tranquilidade como no interior. Você está dentro da região metropolitana. Quando eu falo região metropolitana de Campinas, é porque é importante, eu gosto de falar, porque é o segundo maior orçamento, maior PIB, é a região metropolitana de Campinas, e Nova Odessa está com muito orgulho inserido aqui, né? Então, eu posso dizer que muitos dos outros assuntos nós discutimos a nível regional, mas a qualidade de vida, fazer com que o Marco Guariza mora aqui em Campinas e possa mudar para Nova Odessa para ter toda a tranquilidade, né? Ter lá nenhum problema com aqueles trânsitos, parando nas avenidas, né? Problema com falta de água, ou mesmo a questão dos passeios durante a noite. Então, nós oferecemos o quê? Uma cidade com um alto grau aí de qualidade de vida.
O abastecimento de água de Nova Odessa é feito, vem água de qual rio?
Não, na verdade nós temos reservatório, nós contamos com 5 reservatórios de água, né? De água bruta, e nós tratamos hoje em torno de 14, 15 milhões de litros por dia e distribuímos para a nossa cidade. Nós temos autossuficiência de água, nós temos um projeto de recuperação das bacias das nossas nascentes, né? Isso é importante dizer. Então, graças a Deus, o nosso sistema de abastecimento é totalmente municipal. Nossa autarquia, ela é, a maior acionista é a prefeitura, o prefeito.
Porque quando o senhor fala, né, da questão de Do abastecimento de água, e você já falou da região metropolitana, né? E tem o conselho da RMC, né, presidido pelo prefeito de Vinhedo, Jaime Cruz, e a questão das barragens estava muito em voga ali na discussão.
Eu era o presidente até o ano passado, na hora que começou essa discussão.
Pois é, e para Nova Odessa, então, não tem esse problema. A água lá, a crise hídrica não chega.
Não. Como presidente do PCJ, que o PCJ é que tem aí as palavras do Rio Piracicaba, Capivari, Jundiaí, que são os rios que cortam a nossa região, né, que abastece 42 municípios. Eu posso dizer assim, ó, que o ano passado, como fui presidente também da região metropolitana de Campinas, nós entramos nessa discussão sobre as barragens de Amparo e Pedreira.
Pois é.
Meu entendimento é que essas barragens são necessárias, porque são barragens que de grande importância para a região, porque reserva-se água. A água é um bem comum de todos e, num caso de evento extremo, você tem aí uma reserva de água para abastecer 25 municípios com tranquilidade. Então, é importante, é um assunto que começou lá em 2004 e agora, graças a Deus, está saindo do papel.
Eu estou perguntando isso, né? Porque ficou uma polêmica tão grande, a gente tenta... A gente não, porque nosso papel é noticiar, mas os especialistas que dão entrevista para a gente aqui explicam, né? Que barragem de água é completamente diferente de barragem de rejeitos, né? A gente está vendo Barão dos Cocais aí, aconteceu Mariana, aconteceu Brumadinho, que é diferente, né?
Com
totalmente
certeza,
diferente. Agora eu queria voltar para um tema que o senhor falou, da questão da qualidade de vida, né? Porque é uma cidade pequena, encravada nas cidades grandes, e o senhor, a prefeitura, resolveram apostar na questão da qualidade de vida. Como é a segurança pública da cidade de Nova Odessa, né?
Hoje, em Nova Odessa, nós instalamos um sistema de vídeo monitoramento nas principais avenidas, na área central. Agora, nós estamos instalando nas escolas municipais. Então, nós temos um vídeo monitoramento que acaba acompanhando o tempo todo, 24 horas, todas as movimentações, com isso diminuiu o número de assalto à mão armada, assalto ao comércio, roubo da saidinha de banco. Isso aí diminuiu muito e diminuiu drasticamente. E também nós descobrimos uma questão que foi fundamental para nós, é fazer com que as praças públicas, todas elas, tivessem uma iluminação melhor, um local onde pudesse a família estar se utilizando daquela praça também para ganhar um dinheiro economicamente, quer dizer, ajudar a família no arrimo de família. O cara bota lá um açaí dentro da praça, quer dizer, a praça pública, mas ele tem lá o seu quiosquinho. Qual é a contrapartida? Ele mantém a praça limpa. Ele informa a prefeitura toda vez que tem uma ocorrência de iluminação e ele cuida para que ali não se envolva pessoas de má índole. Então, quer dizer, nós melhoramos praticamente todas elas, envolvemos a guarda municipal com as escolas do estado, escolas municipais, fazendo com que isso dá não só a segurança, mas também a sensação de segurança. Você tem que ter a sensação de estar seguro. Porque isso é, na minha opinião, o mais importante é você ter a sensação de segurança. Porque a segurança, na verdade, não dá para você fazer uma avaliação dela, porque o marginal, ele aparece do nada, no momento. Então, é importante que tenha todas essas ferramentas para poder levar essa qualidade aí de segurança para os nossos moradores de Nova Odessa.
Até uma constatação própria minha, né? Quando eu estive na cidade, é raro uma cidade que não tenha, no entorno da rodoviária, esses problemas que o senhor está dizendo, e ali, né, tem uma região até com muitos hotéis perto um do outro ali, realmente pareceu muito tranquilo essa questão dos quiosques mesmo, chamou atenção, um fato que chama atenção, porque às vezes, né, as pessoas estão ali na frente, né, da rodoviária, né, ou estão hospedados num hotel e acabam sendo abordados e realmente acabamos. Pelo menos quando eu passei por lá, estava numa situação
graças
bastante
a Deus,
tranquila.
Marcos.
Mas agora nós vamos apertar o senhor aqui, como o senhor pediu,
antes da
gente começar a entrevista fora do ar.
Vamos lá.
Nosso ouvinte só não mandou o nome dele, mas está questionando.
Vamos lá, traz ele para mim.
Quero perguntar ao prefeito Bill a respeito do pós-Anhanguera. Não temos água encanada, esgoto, asfalto e temos que pagar pedágio para acessar a cidade. O que o prefeito pode fazer para nos ajudar? Regiões das chácaras Acapulco, chácaras Recreio e chácaras Las Palmas.
Olha, ele não falou o nome, mas Marcos Guariza, a questão é assim. Quando eu falo, Nova Odessa tem 100% de tratamento de esgoto coletado. Então, nós coletamos 98%, faltando ainda o pós-Anhanguera, que é uma região de chacras. Lá não é bairro, lá é chacras. São chacras Acapulco, chacras Recreio e chacras Las Palmas. Então, chacras de 5 mil metros, 2 mil metros e 1 mil metros. Então, não há como você cobrar de um gestor que você tenha toda a infraestrutura de um bairro. É impossível, mesmo porque essa região de chacra foi fundada em 1973, e então, quer dizer, são quase 45 anos que existe. Então, todas as pessoas que lá foram morar chegaram e encontraram que tem que pagar um IPTU para poder, porque todas as chacras têm que ter, você tem uma chacra de 5 mil metros, 2 mil metros, tem que pagar. Você está longe dos grandes centros, quer dizer, você está fora da Anhanguera, longe da Anhanguera. Eu já entrei na justiça com a questão de que a região do pós-Anhanguera, o pedágio que foi instalado prejudicou eles, porém esse pedágio foi instalado em 99, 98 também, já há quantos anos aí, há mais de 20 anos foram instalados o pedágio. Então, nota-se que são problemas, características que já vêm já há muitos anos. O que nós temos hoje que dá para fazer? Primeiro que nós, há 15 dias atrás, o maquinário da prefeitura inteiro estava lá dando manutenção, né? Passa o dia inteiro. Pior que você acaba de arrumar, aí chove, aí de novo estão lá no jornal fazendo denúncia, né? Passa o dia lá no jornal denunciando. Mas quando foi comprar lá, não viu que lá era região de chácara? Aí eu pego, agora nós vamos levar para lá a água encanada. Isso é importante. Por quê? Porque hoje eles têm, são tudo poços artesiano ou semi-artesiano. Então, nós vamos agora, com essa nova estação de tratamento de água, nós vamos levar água tratada ali para aquela região das chacras. Então, dizer que o que nós temos hoje a oferecer para eles é o que nós temos no município. Nós vamos levar água? Vamos. Mas para isso acontecer, demorou 4, 5 anos. Lógico, quando eu cheguei não tinha nada. Não tinha nem manutenção nas ruas. Então, não dá para a pessoa hoje cobrar algo que já vem há muitos anos e nós, pelo menos do nosso gestão, o tempo inteiro nós estamos dando manutenção, dando toda a atenção a eles.
Bom, um outro ouvinte fez a mesma pergunta do pós-Anhanguera. Esse passou o nome dele, é o Gilson. Acredito que o senhor respondeu, então, as perguntas. Mas já que a gente está falando de pós-Anhanguera, vamos falar de Anhanguera.
Vamos sim.
O pedágio foi colocado em 1999, ou seja, fazendo 20 anos, né?
98,
por aí. O sistema de concessão é daquela época, né? Do governo Covas, né?
Sim,
o pedágio, ele acaba atrapalhando um pouco a vida de Nova Odessa pelo preço que as pessoas têm. Por exemplo, quem trabalha em Campinas, né? Às vezes se muda para cá para não pagar. Por exemplo, ali não tem adesão do ponto a ponto, como tem Dayatuba, como tem Jaguariúna. O senhor vê isso como um problema ou não?
Com certeza. Hoje o pedágio ele deveria ser cobrado ponto a ponto e também dar oportunidade para aquelas regiões, como é o caso que hoje nós temos, que é a região do pós-Anhanguera, apesar que vocês são região de chacras, mas você não consegue investidor ou investimento para aquela região, porque se você, para poder entrar no bairro, você tem que entrar por Americana, para sair você tem que sair por Americana, é complicado. Então, quem mora lá hoje passa uma dificuldade muito grande, né, do pessoal da região do pós-Anhanguera. É uma situação lamentável, mas que também vai chegar o momento que nós vamos conseguir achar uma solução e resolver definitivamente. Então, mas a questão do investimento, nós temos conseguido nos últimos anos muito investimento na área de indústria, comércio e também, lógico, o pedágio atrapalha. Ele poderia ser melhor, pagar menos, ele deveria ser cobrado ponto a ponto, eu defendo isso aí. Porém, infelizmente, quando se trata de uma concessão, para você poder mexer nela, só quando for de novo abrir aí agora, se eu não me engano, o ano que vem é capaz de ter de novo essa discussão aí. E aonde eu vou entrar com o problema lá do Gilson, do pós-Anhanguera, e com a questão do ponto a ponto, para que Nova Odessa possa se beneficiar. Porque nós só ficamos com o prejuízo. É bom os ouvintes nos ouvirem, que quem recebe menos do pedágio é Nova Odessa, que pega o pior problema, porque está instalado na divisa dentro da nossa cidade, bem na entrada da cidade de Nova Odessa. Quer dizer, isso praticamente foi algo que machucou muito a nossa cidade. Hoje, graças a Deus, estamos nos recuperando, mas foram tempos muito difíceis de fuga de pedágio, de problemas constantes. Então, o pedágio só trouxe problema para a nossa região, principalmente para Nova Odessa. Foi um mal que é realmente muito difícil de falar aqui.
Bom, José Antônio Marques, ele volta à questão do Pós-Anhanguera, que o senhor falou da água encanada, né? Tem prazo já?
Olha, eu acredito que nós terminamos, Marcos, até o final do ano, nós vamos terminar a estação, vão entregar para nós a estação de tratamento de água. Ela, colocando para funcionar, então, quer dizer, nós vamos tratar a água para poder distribuir para vocês. Aí sim nós vamos começar a fazer aí o sistema de abastecimento, passar os canos para levar até nas casas a questão da água. E lógico, logo em seguida nós vamos estar se preparando para fazer o afastamento do esgoto. Quer dizer, se pegar o Guarapari, nós ainda vai fazer também, que está próximo da gente, só que precisa de uma elevatória, né? Então, às vezes a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas muitas vezes você não está ao seu alcance, você simplesmente é o prefeito. Você não tem, assim, uma condições financeira imediata de tomar decisões que estão aí há 20, 30 anos aí, que vão se passando. Eu, se eu tivesse prefeito no período do pedágio, falar para você se eu teria condições de barrar ele ali, não sei, porque a concessão ela é estadual e a Anhanguera ela só corta o município, nós não temos poder sobre o trecho dela, né?
Sim. Prefeito Bill, então vou aproveitar e fazer essa pergunta, né, sobre porque quando o município ele precisa receber a verba, a gente sabe dos cortes federais, né, que já vem acontecendo há algum tempo, mas falando em governo estadual, né, o senhor é do PSDB, o mesmo partido do governador João Dória e também que governa o estado há tantos anos aí, né, mas nesse novo governo, a parceria, como é que está essa parceria com o governador João Dória? Ele tem olhado por Nova Odessa, o senhor já fez algum pedido para ele?
Com certeza, nós já, no início da campanha, Dória teve Nova Odessa, foi lá que lançou a campanha no início, né? E nós temos alguns projetos, inclusive essa questão do ponto a ponto, nós temos aí uma discussão para que Nova Odessa possa ser cobrado ponto a ponto e também a possibilidade dele voltar ao projeto Melhor Caminho para poder atender aquela região do Pós-Anhanguera. Porque Nova Odessa hoje, o problema dela ainda é Pós-Anhanguera. Então, nós temos um bom relacionamento. Com o governo passado, nós tivemos aí um bom relacionamento, como nós construímos viaduto, a ITEC, construímos várias obras através do governo do estado.
Governo ruas, Alckmin ou França?
Do governo Alckmin.
Ah, sim.
E daí depois, né, vindo agora o nosso novo governador, o João Dória, já estive já duas reuniões com ele e eu passei para ele toda a demanda do nosso município. Então ele me pediu um prazo até junho e julho para que a gente possa aí anunciar recursos para a nossa cidade. Mas já conseguimos 2 milhões através de emendas de deputado, 3 milhões, né? E também 3 milhões e 700 somente de recursos que vieram, oriundo do deputado estadual, que hoje é presidente da Assembleia, o Cauê Macris, e também 2 milhões que saiu essa semana do Vanderlei Macris.
Prefeito, o último aperto aqui vindo dos cidadãos de Nova Odessa. Cadê o nome dele? É o Flávio, ele mora no condomínio Cerejeiras. A respeito do asfalto na Avenida Brasil e manutenção da rua Eduardo Carclis, que está muito esburacada, foi só arrumada uma parte, principalmente próximo ao Pesqueiro, Fazenda Velha. Essa região aí, ela é problemática mesmo?
Não, eu nunca fui problema. Na verdade, o Flávio chegou a esse bairro condomínio Cerejeira, ele foi entregue no ano de 2015, 2016, se eu não me engano, não tem essa data correta, mas um bairro novo. Porém, ele foi instalado próximo da região do Cecioves e ele tem um grande trecho de asfalto, que é a frente dele que a gente cobra do proprietário. Só que a Eduardo Clarks é uma estrada rural. É uma estrada rural e por ela ser uma estrada rural, você não tem morador para cobrar o asfalto. A prefeitura não faz asfalto se ela não cobrar. Então não tem como você fazer um asfalto gratuito. Lá é a estrada rural. Eduardo Clarks, viu, Flávio? Ela é rural, não é uma área nem urbana e nem industrial. A Avenida Brasil, sim, é uma. Aí ela tem um trecho de asfalto, que é o trecho que é urbanizado, e o trecho também que é rural, que é um trecho lá de mais ou menos em torno de 900 metros lá. Mas todos eles, quando chegaram até lá, já sabiam que tinha esse problema aí, porque eles foram próximos de uma área rural. Mas tem um asfalto na frente do empreendimento que o empreendedor, na época, foi obrigado a fazer. Lógico, existem discussões, nós vamos tentar aí agora, com essa conversa com o Dória, oferecer a ele e mostrar a ele a necessidade de melhorar essas duas, tanto a Avenida Brasil, como a questão da Eduardo Clark.
Prefeito Bill, o nosso tempo está em cima, o papo fluiu muito bem. Rapidinho, para a gente encerrar, tem alguma atividade prevista hoje para comemoração do aniversário da cidade?
Olha, com certeza, aproveitar para chamar o pessoal todo lá do Pós-Anhanguera, o Flávio também, para poder participar do aniversário da cidade. Hoje, Nova Odessa faz 114 anos, com muita alegria, né? Nós vamos ter um grande show a partir das 10 horas da noite. Vamos ter, está lá o nosso Rick Renner, né? Vai ter praça de alimentação, tudo gratuito, né, através do governo do estado, com a Gencamp, que nós fizemos uma virada cultural e aproveitamos para poder comemorar o aniversário da cidade. E no sábado, Guilherme Benuto, são eles que vão estar, e no domingo nós vamos ter todos os nossos artistas do município. Mas, Marco, antes de encerrar, eu queria dizer que Nova Odessa, ela comemora 114 anos, e nesses 114 anos nós conseguimos aí a chegar entre uma das melhores cidades da região metropolitana de Campinas, com qualidade de vida, né? Que tem uma alta qualidade de vida. Isso aí, para nós, foi devido ao grande investimento que nós investimos na educação, na saúde, na segurança, novas ETEC, novos viadutos, enfim. Dizer que o nosso tratamento de água, de esgoto, tudo isso fez com que Nova Odessa tivesse aí na pontuação que tem hoje. E dizer que nós vamos ser a segunda cidade a estar fazendo o reuso da água. Campinas, Caçanás e Nova Odessa com a Codem. Então é isso, gente. Quem puder aí, vamos lá, aniversário da cidade hoje à noite.
Prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza, prefeito de Nova Odessa, muito obrigado pela presença aqui no estúdio, obrigado pela entrevista, por não fugir das perguntas, que isso é muito legal, viu? O pessoal gosta, e uma boa festa de aniversário para a cidade de Nova Odessa, que é muito importante aqui para a nossa região.
Obrigado, Marco Guarizo. O filho Bruno, meu, é muito fã da CBN, provavelmente está nos ouvindo. Manda um grande beijo aí, o meu filho Bruno Vieira, tá bom?
Obrigado, prefeito. Obrigado, Bruno, pela audiência. Um abraço.